Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós vamos falar de um tema que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado porque eu gosto de descer o cacete no assunto. Eu gosto de descer o cacete, eu tô meio irritado hoje.
E, cara, então eu vou aproveitar. Bingo vai quebrar o pau, cara. Sério
mesmo. Vou aproveitar, então. Hoje nós vamos falar de estudo e carreira. Então é o seguinte, o que você precisa de verdade da academia e o que estão te empurrando um negócio caro que não serve de nada pra você, só pra você pagar pra uma universidade que tem um nome bonito, pra você poder ter um currículo meter debaixo do braço e levar pra sua vida. Salomão, não começou o episódio ainda? Não, só abrir, eu só tô apresentando o episódio, não tá na sua hora de falar ainda. Não é seu lugar de falar.
Porque o estudo não é necessariamente na universidade, cara. Você pode estudar várias coisas.
Pode, é isso que nós vamos falar nesse episódio de hoje. O que vale e o que não vale do tema e como vai ser. Eu tô animado pra poder falar sobre o tema, animado. E eu acho que eu vou criar vários inimigos hoje enquanto eu estiver falando. Várias pessoas que escutam a gente vão parar de escutar. Galera da academia que escuta vão parar de escutar. Mas vamos lá, antes da gente começar, vamos pras palavras, beleza? As minhas são e-mail, LinkedIn, preparo, currículo, mercado. Chapoca?
Curso, MBA, organização, evoluir, evento.
As minhas são entrega, tempo, carreira, informação e parar.
Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa. Quanto vocês acham, percentual, beleza? Sem explicação, percentualmente. Quanto que vocês aprenderam na universidade serviu para transformar vocês em profissionais melhores? Percentualmente. Aí depois vocês podem explicar, mas percentualmente.
Comigo foi tipo 1%, 2% no máximo.
Não tá querendo apanhar, tá vendo?
Não, sério, não. Mas eu pela abertura do Abramo, eu discordo do Abramo, mas nesse ponto aí, eu concordo com o Abramo quando ele diz que você vai fazer o curso no lugar X ou Y, é o que vai valer. No final, cara, no cara a cara, vale o conhecimento real e não o título, né? E o que você faz para buscar o conhecimento? Às vezes você pode estar estudando no seu horário de trabalho, você pode estar lendo um livro, você pode estar se informando daquele assunto e você vai ficando melhor naquele assunto. Eu acho que eu sou um defensor da busca pelo conhecimento, mas não necessariamente do estudo formal e de... Não que não seja importante, né, cara?
Mas... Capoca, percentualmente, quanto que te... A gente estudou na mesma universidade, percentualmente, quanto te valeu isso?
Se for falar de graduação, vou falar 15% a 20%, tá? Tô pensando em números macro, tá?
Você tá jogando pra cima, né?
Tô fazendo a minha análise. Mas até pelo seguinte, eu fiz uma graduação e hoje eu sigo mais ou menos na área da minha graduação. Isso, de certa forma, impacta. Eu já comentei aqui que da faculdade, aquilo tudo que era muito técnico, ficou, rasguei e joguei fora, foi pro lixo. O que fica, pelo menos o que ficou para mim, e que isso é o que eu falo que me ajuda até hoje, é a parte de gente, né? É a parte de antropologia, de sociologia, por incrível que pareça, sociologia, esse tipo de coisa. Eu tive uma oportunidade também de ganhar uma bolsa e estudar fora na graduação. E aí, isso para mim, e é isso que eu sempre falei, 6 meses fora do país, numa faculdade fora do país, me ensinou mais do que 4 anos na faculdade aqui. Então, por isso que eu acho que pensando em graduação, nesse pacote, né, eu falaria esses 15%, 20%. Tem uma série de coisas aí no meio.
Chapoca, cara, você tá falando de atributo técnico, ou eu tô falando na parte de aprender fora, você tá falando de atributo técnico ou vivência, cara, experiência de vida?
Ô, Abramo, na boa, as duas coisas, cara. Eu aprendi com uma visão técnica completamente diferente daqui. Uma forma de ensinar e de aprender que, pelo menos para mim, foi muito importante. Tem a parte cultural pesa pra cacete, tem a menor dúvida. Mas o conteúdo que eu aprendi, no contexto que eu aprendi, eu acho que foi muito legal.
Esse curso fora do Chapoca realmente foi uma coisa marcante, cara. Eu e o Abrão tivemos uma oportunidade de visitar o Chapoca lá. Quando o Chapoca, coincidentemente,
é verdade.
Quando o Chapoca tá fazendo esse curso, e o Abrão vai lembrar dessa história. E o Chapoca, cara, ele tava maravilhado com o curso, porque ele tava aprendendo várias técnicas de como que encanta as pessoas, não sei o que. O Chapoca, ele ia andando com a gente no shopping, cara, e ele ficava dando exemplo, você lembra, Abrão? Ele ficava dando exemplo. Repare o som da loja.
Mas, cara, vamos lá, vamos dar nome aos bois.
Vejo o aroma no ar. E o Japão, ele estava realmente vivendo aquilo.
Não, isso é verdade.
Publicidade em Nova York, cara. Faculdade em Nova York, assim. Eu fui pro umbigo do mundo no meu mercado.
E aí, Japão, o que você não sabe.
E aí, o Solomon foi me encontrar. A gente foi encontrar com o Chapoca lá, só que depois que eu tinha sido garçom e o Solomon carregador no. trabalhando. O Chapoca estava estudando publicidade e o Solomon de garçom e carregador.
E o que o Chapoca não sabe é que no dia seguinte, Chapoca, a gente se encontrou sem você e a gente andando na rua e a gente fazia isso. Veja o aroma, veja o som de não sei o quê, zoando com você. Isso você não sabe, cara.
Sabe, tá vendo? O que acontece pra ele?
Pra mim, continua sendo ótimo.
É. Mas, resumindo, a gente aprendeu parte desse curso aí seu, a gente aprendeu, cara.
A gente aprendeu.
Tá vendo? Sem ser na faculdade.
Na rua, muito melhor. E a gente guardou só pra fazer zoeira. A gente nunca usou na nossa carreira, mas a gente guardou cada coisa pra poder sacanear o Chapoca no futuro.
Eu não tenho a menor dúvida.
Mas boa. Então assim, cara, eu no final, eu acho que eu fui então o que melhor aproveitou a faculdade de vocês. Então, eu entrei como grande crítico e vou sair como ursinho carinhoso. Porque eu acho, cara, uns 30% que eu aprendi na faculdade me foi útil. Porque eu aprendi muito sobre... É, como escrever, né, sobre mensagem, sobre como elaborar um discurso, uma narrativa, e isso me foi muito útil na carreira. Eu sou jornalista, apesar de não trabalhar com jornalismo mais, mas eu uso muito disso no meu dia a dia. Então, isso me ajudou muito, cara. E, naturalmente, as humanas lá que o Chapoca falou. A parte técnica, eu concordo, cara. Tem algumas coisas que a gente aprendeu. A parte digital passou por cima, né? Com rolo compressor. E a gente é de uma geração... Ué, e o Chapoca, a gente estudou fotografia na faculdade com filme, né?
Eu também.
E não é porque
fazer revelações.
Revelando filme.
E não é porque era coisa antiga, não. É porque, cara, era aquilo que se fazia naquela época.
Era foto artística, era fotolito. Dessa forma, né?
Fotolito, é. Então, assim, a gente aprendeu ainda com... Então, a tecnologia andou muito no nosso período de vida, né? Andou muito. Então, a parte técnica, muita coisa foi pro saco mesmo. Foi totalmente pro saco.
Eu acho, cara, que a busca pelo conhecimento é válida, seja por onde for. O que a gente não pode fazer é endeusar os... Assim, cara, eu sou um cara bem formado, com bons cursos. Então, eu sempre busquei isso, porque eu entendi que no meu currículo ia ter um valor. Mas sempre quando eu me aprimorei durante esses cursos, foi quando eu absorvi aqueles conhecimentos e busquei algo a mais. Então, eu acho que a gente não pode endeusar os títulos. Mas a gente precisa dar valor à busca pelo conhecimento. Poxa, eu preciso entender de liderança. Cara, eu vou procurar fazer um curso de liderança, vou procurar fazer livros, vou procurar estudar sobre o assunto. Eu preciso entender de projetos, eu vou me preparar para isso. Então, o conhecimento junto com a carreira, o estudo em conjunto com a carreira, ele é ótimo. Mas a única forma de estudo não é necessariamente você ter graduações. Tem mil outras formas disso, né?
Tem, mas assim, acho que depende um pouco também do tipo de área que você tá, né? O cara que vai fazer medicina, não adianta ele procurar conteúdo
em
lugar muito diferente.
Mas ele
um cara que eventualmente vai fazer
livros.
Direito, quer ser um advogado. Existem contabilidade, finanças, existe uma parte básica e estruturante, né, e técnica, que ela é imutável e ela é super válida. Eu acho que tem escolas que fazem isso muito bem.
Concordo.
Acho que o principal ponto é que antigamente tinha isso, né? Na verdade, acho que assim, na época dos meus pais, tinha aquela história, você se formou na faculdade, né? Agora você está preparado para a vida e assim vai e tal. E meu pai, por exemplo, nunca fez uma pós-graduação, nunca fez nada e tá tudo certo. Se deu bem na vida, tá tudo certo. Na nossa época já começava, né? Depois que você vai sair da faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação, porque a graduação não é o suficiente e tal, e tal, e tal. E aí começou uma corrida por pós-graduação e tal, e tem muito isso ainda, né, que o Abramo comentou aí, não, eu quero label, né, eu quero ter ali no meu currículo que eu fui para a escola, não sei qual, e a faculdade, não sei qual. Assim, a grande verdade é que se você foi para lá e dormiu o tempo todo, ou se você ouviu, entrou num ouvido e saiu no outro, não resolveu de nada. Vou dar um exemplo próprio. Eu fiz uma especialização logo que eu saí da faculdade. Depois que eu voltei de viagem, na verdade, desse curso fora, eu fiz uma especialização. Aproveitei 10%. Mas que na época era até um pouco útil para mim, mas aproveitei pouco e do que eu não pratiquei, eu perdi. Depois, pela empresa, eu consegui uma bolsa também para poder fazer um MBA de gestão de negócios. E aí foi interessante que assim, a faculdade que estava dando o curso, né, a instituição que estava dando o curso, era focada em contabilidade, que era um negócio que não tinha muito a ver comigo na época. E assim, era super relevante, super interessante, mas assim, eu particularmente não tinha maturidade para poder aprender e entender aquilo. Então, em 90 dias... eu já tinha esquecido quase tudo sobre balanço patrimonial, tem ativos isso também, e passivos. A maturidade,
né? De quando você estuda.
Exato. Então depende do momento em que você está também. Por exemplo, agora, também já comentei aqui, agora eu estou fazendo um MBA. Está arrancando meus couro, né? Porque eu estou num momento profissional que está me exigindo muito, familiar que me exige muito, e ainda tem o curso que demanda bastante. Mas eu estou vendo coisas que eu vi nesse curso, que eu estou relembrando, na verdade, logicamente por uma outra ótica, com outra maturidade, e agora para mim está sendo super útil. E eu estou achando, coisas que eu achava chato, eu estou achando interessante, sabe?
Sabe o que eu reparei com o tempo? Que você aprende muito mais quando você vai buscar, quando te interessa, quando tem um assunto que você quer aprender, que você quer entender.
Ah, lógico.
É impressionante o tanto que você absorve mais do que, tô fazendo um curso. Lá no curso vai ter metade do assunto que você não quer, metade do assunto que você quer. Se você faz cursos menores de assuntos focados que te interessam muito, você absorve muito mais, cara.
Cara, mas tem um negócio que não é só... tem uma parte que é maturidade, mas tem uma outra parte que é uso também.
Sim.
Então, por exemplo, cara, quando eu fiz a minha pós-graduação lá atrás, eu aprendi estatística e valia para uma porrada de coisa, beleza? Eu não usei. 8 anos depois eu fui precisar. Esquece, cara. Esquece, cara. Esquece.
Teve que assim, aprender, né?
Por mais que eu tenha aprendido aquilo lá, eu tenho que aprender tudo de novo. Porque, assim, não é uma coisa que estava na minha rotina, não é uma coisa que eu praticava. Então, na hora que eu fui, ainda que eu tivesse ali as premissas, eu tive que reaprender tudo de novo para poder usar. Então,
tem prazo de validade.
Tem, principalmente aqueles conhecimentos que te interessam menos. Eu falo menos, eu falo assim, naturalmente, porque todos nós, cara, somos naturalmente mais próximos de determinadas áreas de conhecimento. Isso é do ser humano. Tem gente que vai achar mais legal umas coisas do que outras pessoas. Então tem gente que vibra em entender como um camarão respira, entendeu?
Como um camarão respira?
Não, eu em 2 segundos eu vou esquecer, porque pra mim é irrelevante como é que o camarão respira. Mas tem gente que se encanta com essas coisas.
Assim, na teoria, né? O camarão não respira, né, cara?
Que... Ah, Salomão, eu tô... que me pariu. Essa hora de domingo. Salomão,
Se a gente parar pra pensar assim, analisar friamente, com certeza ele não respira, né?
A respiração é branquial, viu, Salomão? As brânquias estão dispostas em duas áreas, duas séries laterais do cefalotórax, sobre a carapaça, né?
Cara,
a
mas
chamada
isso
câmara
isso é
branquial.
Capaz de quitino.
Não, a gente esqueleto de isso aqui. O que você aprende na escola, que você não usa pra nada. Não sei, mas eu acho que o tema principal
Só um detalhe importante aqui, que né, fica gera sempre muita dúvida, e acho que é um assunto interessante, é que no final das contas, né, a excreção também é executada principalmente pelas brânquias. Daí a história de que o camarão tem merda na cabeça. Daí a referência da escolinha do professor Raimundo, quando o cara falava que camarão é a mãe.
Ah, tá vendo, cara, é isso? Agora eu gostei, cara.
Aliás, aquele cara que fazia
o camarão
é a mãe, ele tá vivo ainda.
Quem que era o ator, cara?
Pera aí que eu vou descobrir. Vai tocando o episódio aí.
Não, ele já morreu, eu lembro quando ele morreu. Eu lembro quando ele morreu.
É engraçado, a gente tá conversando aqui e eu lembro de algumas coisas que a gente falou aqui nos podcasts. A gente falou sobre escola e a influência, se influenciou ou não. E uma coisa que a gente falou também que é o seguinte, cara. É muito foda a pessoa querer... Ah, eu quero crescer na carreira... Eu quero progredir, eu quero não sei o que, não sei o que. Mas a pessoa não se prepara para nada, cara. A pessoa dá 6 horas da tarde, larga tudo e vai ver. A gente até brincou do Emily em Paris. E vai fazer nada, cara. Não vai buscar conhecimento, não vai se preparar, não vai entender do negócio dela. E que se não for do negócio dela, de outras coisas. Vai fazer um curso de como se organizar melhor, como organizar seus e-mails, vai atualizar seu LinkedIn, vai fazer qualquer coisa, cara. Que tenha sentido para que você se torne um profissional melhor e um ser humano melhor, cara. Se não for no lado corporativo, no lado profissional, vai olhar alguma coisa que trabalhe a sua cabeça, que faça bem para sua mente, que faça bem... Sabe? Eu acho que as pessoas têm... a evolução, ela vem também com estudo, com preparo, com conhecimento.
Mas, cara, deixa eu fazer uma parte aqui, uma coisa que a universidade me ensinou. Repertório faz diferença. Então é o seguinte,
sim,
a pessoa que lê muito, ou que, cara, que consome muito cinema. Essa pessoa, cara, por, não importa a área que ela esteja, isso é útil. É, eu não sei dizer muito de que forma é útil, não, sabe? Assim, mas pra mim eu percebo que é repertório. Me facilita na hora de eu pensar em estrutura narrativa, em como dar uma mensagem, em como, sabe? Isso é tudo que eu consumi na minha vida de cultura também é repertório que serve no dia a dia, cara.
Demais. Deixa eu te fazer uma provocação. Você acha que esse repertório te serve porque você é um cara que está ligado à comunicação, criatividade, inovação, ou isso serve para qualquer um?
Eu acho que serve para qualquer um, cara. Porque eu lembro quando eu trabalhava, assim, poucas vezes eu encontrei alguém que tinha fome de conhecimento. Eu não estou falando fome de conhecimento técnico, não, tá? Fome de conhecimento, cara, de uma forma geral, que não tenha se saído melhor na vida do que os seus iguais, seus pares. E aí aqui eu faço um parênteses muito grande de como ter a chance de ter acesso às coisas que nós, por exemplo, tivemos, né, nos deixou na frente de muita gente. Então, se eu não tenho a menor ilusão disso, né? Então, porra, você ter tido a chance de fazer um curso em Nova York, ou eu e o Salomão temos feito, ainda que a gente tenha ido lá trabalhar como garçom, isso cara, é uma distância muito grande.
E é um privilégio.
E aí, cara, a minha impressão é o seguinte: quando você tá entre os seus iguais, eu nunca vi entre os seus iguais uma pessoa que tinha fome de conhecimento e que tinha se dado pior do que as outras pessoas. Acho que eu nunca conheci.
Mas olha só, por exemplo, eu tenho dois casos próximos, dois amigos próximos que já me falaram isso, e eles não se conhecem, e eles falaram o seguinte: deletei tudo quanto é rede social, eu não vejo mais internet, eu não vejo televisão, eu não faço nada. 100% do conteúdo que eu consumo é conteúdo técnico da minha área. É sempre focado em negócio, no trabalho.
Ficou bitolado também, cara.
Então, mas é um cara que tem fome de conhecimento, só que ele não tá tomando conhecimento de cinema, música, arte, tudo ou bem. Sabe, sei lá o quê, entendeu?
Ele isso vai crescer isso na é um problema? Dele.
Então.
É melhor isso do que quem não faz nada, cara.
Não, mas aí. Aí tem uma diferença, cara. Eu acho que isso funciona para aquele profissional tipo especialista, profissional técnico, carreira em Y, sabe o perfil técnico, especialista?
Uhum.
Eu acho que funciona para caras assim. Agora, para a pessoa que quer crescer na carreira, numa estrutura de gestão, cara, o cara não pode ser mais equivocado do que se isolar do mundo desse jeito. Para mim é ladeira abaixo. Eu acho que o cara se desconecta do mundo real. Entendeu?
Não, então, mas ele pode, por exemplo, ele pode fazer conteúdo técnico sobre liderança, sobre negócio, sobre esse tipo de coisa.
Pois é, Chapoca, o que adianta você saber tudo sobre liderança se você tem 12 pessoas no seu time e o small talk deles é sobre um tanto de coisa que você não tem a menor ideia do que eles estão falando? Assim, minimamente, cara, a gente tem que saber, cara, o que as pessoas que a gente lidera se interessam.
Empatia passa por isso, né?
É empatia, cara, entender o que move as pessoas. Por isso que quando alguém fala assim, Big Brother, não sei o que lá, eu falo assim, cara, Big Brother é entretenimento igual a qualquer outro. Se tem um tanto de gente com quem você se correlaciona que gostam disso, eu não tô falando que você precise de saber, não. Mas você pelo menos saber o que tá acontecendo vira uma forma de você começar uma conversa com, às vezes, uma pessoa que você nunca teve a chance de conhecer.
Tem então, um caso,
gerais, né?
Tem um caso engraçado, né? Engraçado, né? Tem um caso curioso, que é do Mandela, né? Que ele tá preso e o guarda da cela, ele, enfim, como na África do Sul, o cara era branco e tal.
Chapoca, o Mandela morreu. Tá, só pra... Não sei se você tá sabendo, o Mandela morreu. Vai, continua. Desculpa. Vai,
mas não entendi. Eu falei que ele tava vivo.
Mandela morreu? Assim, Mandela morreu?
Morreu.
Sério, cara?
Ah, meu Deus. Tá certo que nós vamos pra esse lado de novo? Já fazem três episódios.
Vai.
Ele comenta que, assim, ele não gostava de rugby, ele não se interessava por rugby, mas ele sabia que o guarda gostava de rugby. E aí ele começa a estudar livro. Enfim, né? Era o único acesso que ele tinha também, estava preso. Mas ele começava a estudar para poder entender um conteúdo que outra pessoa gostava, para poder puxar assunto, conseguir falar, e aí sim criar essa conexão e chegar onde ele precisava, né? Assim, é um exemplo extremo,
não, cara,
mas é interessante, né, como que essa... E eu concordo com você, tá, Bruno? Eu tava justamente provocando nesse sentido, assim. Não que você vá substituir toda a informação que você precisa, todo o conteúdo que você precisa consumir por putz, então agora eu vou assistir Big Brother o tempo inteiro e ficar no Instagram o dia todo, não é isso. Mas esse tipo de conteúdo que não é necessariamente técnico ou diretamente ligado à sua área ou blá, 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 ele pode te ser útil nessa humanização, que eu acho que é um dos principais pontos e um dos principais segredos aí para a liderança, especialmente nos próximos anos, né?
Cara, e aí você citou o exemplo do Mandela, e isso virou livro e virou filme, né? Como que ele usou do rugby, na verdade, para poder, né, para poder de alguma forma conseguir algum equilíbrio para a nação no momento em que ele estava em pé de guerra, né? Tá aí um belo exemplo, cara, de como você ter repertório, às vezes com uma coisa que você não tem o menor interesse, pode te servir para fazer para uma coisa, cara, para coisa mais extrema e bonita que pode existir, que pode, né, como era naquele caso, naquele momento. Então, eu acho que repertório faz muita diferença, cara. E aí, então eu sou um entusiasta para que as pessoas consumam, mesmo cultura pop, de uma forma geral, porque eu acho, cara, que em alguma medida isso acaba te servindo de alguma forma, sabe? Então eu não paro de ler meus romances históricos, não paro de ler romance histórico, porque isso ajuda a manter minha cabeça ativa, aprender mais sobre história e aprender sobre narrativa. E eu acho que grande parte do meu trabalho é narrativa.
E dá uma desligada também, né?
Também, cara. Só que ao mesmo tempo, enquanto você desliga, você aprende um negócio. Cara, qualquer trabalho comercial é um trabalho de narrativa, cara. Qualquer trabalho comercial. Então, na hora que você...
Storytelling.
Cara, na hora que você entende a narrativa pela qual você precisa passar pra convencer aquela pessoa de alguma coisa, você ter sido uma pessoa que leu muito, estudou muito, leu muito literatura, leu muito história, isso facilita, cara. Eu não tenho a menor dúvida que facilita. Agora, eu não consigo fazer uma grade de estudo para as pessoas, sabe, disso. Por isso que eu estimulo muito as pessoas que elas consumam aquelas coisas que elas gostam de consumir. E não vão consumir então, aquilo que as pessoas mandem elas consumirem, entendeu?
Tá na hora de fazer inimigos, Abraão. Conta aí, por que você começou o episódio falando que você ia arrumar inimigos aqui?
Cara, porque eu sou um grande crítico da academia. Assim, eu sou um crítico muito ferrenho do que... hoje em dia, tem se feito, né, nos bancos de universidade. Eu não acho que, pô, os caras sejam incompetentes, nada disso não. Mas a distância da academia para a vida real é cada vez maior, porque as tecnologias, elas agora se atualizam cada vez de uma maneira mais rápida. Então fica cada vez mais difícil para a academia acompanhar. E aí, eu acho que a academia se perde nos lugares errados. Eu aprendi muito na época de faculdade, não necessariamente tecnicamente, tá? Mas as pessoas com quem eu convivi, né, as mentes com quem eu convivi, me ajudaram a ser um profissional melhor. Mas a parte técnica mesmo, do que aquela profissão... Cara, o Jota, que é o fundador da Hotmart, um dia ele falou um negócio que eu não sei onde é que ele ouviu, mas era assim. Eu acho até que a gente já comentou isso aqui no podcast. Se um extraterrestre vem aqui na Terra em 1870 e volta agora, a única coisa que vai ser igual é a escola. O resto tudo tá diferente, cara. A única coisa que é igual é a escola. É um tanto de gente sentada na carteira, olhando pra um quadro negro, que pode ter virado um slide, com um professor dando uma aula expositiva. Então, assim, não é possível, cara, não é possível que a gente não tenha alguma coisa na frente disso pra servir pra humanidade absorver melhor aquele conhecimento e usar melhor no ambiente de trabalho. Então, eu sou um grande crítico da academia hoje, não porque eu acho que a galera é incompetente ou não quer, é porque eu acho que a academia se atualizou pouco como formato, cara. E aí, o que a academia faz com o mercado, tipo de curso livre, que é o mercado que eu trabalho hoje, é descer o pau no mercado de curso livre, sacou? A coisa que mais tem é professor universitário que tem preconceito com youtuber ensinando conhecimento online. E aí eu falo assim, cara, com muita frequência esse youtuber tá ensinando coisas mais úteis do que você. Então, assim, eu acho que passou da hora da academia olhar pra dentro, tentar entender o que tá acontecendo com esse mundo, que ela morre de preconceito.
Reinventar.
Então, na verdade, me irrita mais, Chapoca, me irrita mais o preconceito da academia com o mercado de cursos livres do que o inverso, entendeu? Se você me dissesse que a coisa que mais me irrita é o preconceito que eles têm com uma galera que tá ensinando coisas úteis, práticas, e que serve para as pessoas, tanto é que as pessoas estão comprando, e aí esses caras ficam ricos, e a academia olha para eles e fala assim, ah, olha lá, é o mercador da não sei o que lá. E isso é o que mais me irrita, entendeu?
É, e como em tudo, tem gente boa e gente ruim. Então, da mesma forma que tem universidade boa, universidade ruim, professor total, bom, professor ruim.
Total.
É lógico que a hora que você vai pro mercado digital, você começa a ter um espectro mercado, muito mais amplo.
Peraí. Mercado. Não era isso.
Não é tetra, nada, não.
É. Já tinha um tempo que eu não usava, né? É bingo, ladrão. É, não é rapaz, bingo, é truco que é ladrão, merda, né? Cara,
eu tô precisando ganhar esse bingo, tem
um rato nesse bingo, é.
Mas na verdade é porque eu tava tão revoltado aqui que
você tava atento.
Mas tem uma coisa interessante sobre esse assunto aí, agora que o assunto começou a pegar fogo. O cara que dá aula numa universidade, a partir do momento que ele começa a dar aula, ele tá de certa forma... ele formou, ele tem autorização para dar aquela aula, autorização, vamos chamar assim, certificação para dar aquela aula, e ele pode dar, cara. Ele sendo um professor bom, um professor mau, ele vai estar lá.
Tá, mas e daí?
Calma, vou chegar lá. Tô construindo um raciocínio, é a narrativa. Quando o cara...
Narrativa tá aparecendo e o vento levou.
É,
parecendo Cidadão Kane, né? Quando o cara ele é um youtuber e ele vende o curso dele, ele tem que se provar o tempo todo. Que a partir do momento que o que ele tá vendendo não é interessante, ele começa a cair. Ele não vai ficar bombando o tempo todo. Então ele vai ter que sempre fazer alguma coisa. E se você parar pra pensar no professor tradicional, o cara fica um pouco na zona de conforto. Óbvio, você vai ter os caras diferenciados, que evoluem, que estudam, aí é o ponto. É o professor que vai subir na carreira, que vai se preparar, que vai se engajar, que vai trazer... É o professor que vai te marcar, né? Todo mundo tem aquele professor que marcou sua vida de alguma forma. É
cara,
isso também.
Faculdade,
mas tem os encostados, né?
Faculdade.
Lá vem abraço do Abramo, hein?
Não, velho, a gente teve uns professores muito foda na faculdade. Assim, tem uns quatro, pelo menos, que a gente teve, cara, que assim, você tem que tirar o chapéu pra aquela galera, sabe? A galera era muito brilhante, assim. E não só era brilhante, como conseguia transformar aquilo em transmitir conhecimento. Porque tem um negócio da maldição do conhecimento, né? Tem muita gente que é brilhante e que não tem a menor habilidade para poder passar isso para alguém. Então, isso também acontece para burro, né? Agora, a gente, eu e o Chapoc tivemos um professor que chama Márcio Cerelli, cara, que é um professor dessa parte de texto mesmo, cara. Putz, o cara é um gênio, o cara é completamente fora da curva. Nunca vai ter um youtuber que vai conseguir, tipo, chegar no pé de um cara desse. Eu
um abraço,
sonharia.
É, não, e se ele virar? Ele pode,
ele
vir, ele pode virar um youtuber.
Ele não, com certeza ele não viraria. Tipo assim, não tá no cara. Mas aí, velho, por que eu tô falando isso? Seria incrível se a gente tivesse, né, um curso inteiro de Márcio Cerelli, igual era esse cara, né? Que eu tô usando um exemplo, tem vários. A gente provavelmente se referiria à universidade, eu estaria me referindo à universidade de um outro jeito. E eu não sou ingrato, não, cara. Eu aprendi pra caramba, assim. Foi incrível, sabe?
Mas eu... Desculpa, vai, concluir.
É, não, a única coisa que eu acho é que precisa se atualizar. Eu acho que é muito antigo o jeito, e eu acho que o preconceito da academia com essa nova forma de, né, de aprender atrasa ela ainda mais.
Legal, mas vamos lá. Se a gente está aqui para poder falar sobre trabalho e estudo, duas perguntas. Primeira, como conciliar? Segunda, de quanto em quanto tempo você acha que as pessoas têm que estar fazendo um curso, se atualizando, etc.? Vale para os dois.
Cara, pois é, eu fiquei tão revoltado, né, que a gente escapa do tema. Então, vamos voltar. O que eu acho que é importante? Primeira coisa, se você não tem uma graduação, pode ser que isso de fato faça diferença no seu currículo. Eu não tô falando no conhecimento, no seu currículo mesmo, né? A pessoa
porque
sem graduação...
o mercado ainda é preconceituoso?
O mercado ainda é preconceituoso. Assim, cara,
eu concordo
85%
com isso.
Do mercado vai ter muito preconceito de contratar uma pessoa que não tem um curso superior.
Até porque o primeiro cartão de visita que você dá é um currículo, né?
Exatamente.
De um modo geral.
A não ser que já seja uma pessoa que tem um conhecimento vasto de trabalho já naquela área. Aí sim, aí,
cara... já se provou.
É,
né?
Aí,
isso tem acontecido muito com tecnologia, né?
Muito, muito. Mas se não, um curso superior, cara, ainda faz muita diferença no Brasil. Então, primeira coisa, curso superior. Segunda coisa, uma vez que você já está no mercado de trabalho, a minha sugestão é esquece esses cursos caros de extensão e foca em aprender coisas específicas que te sejam útil naquela coisa que você está fazendo no trabalho. Então, assim, ah, eu tô fazendo uma coisa, porra, na área de finanças, procure cursos livres, baratos, de áreas específicas, que vão te complementar aquele conhecimento. Escapa desses cursos de extensão que vão te tomar uma grana grande e um período longo.
Tem muita coisa até gratuita, né, cara? Eu não sei mexer em Excel. Cara,
muita coisa gratuita.
Você pode escolher qual que é o caminho que você vai usar pra poder aprender Excel.
A gente acha hoje até cursos curtos em grandes instituições, até... Ah, não, Harvard, eu sou um cara tradicional.
Harvard?
Você faz... aqui no Brasil mesmo, você faz um curso de um mês na Dom Cabral, 30 horas. Mas com um professor muito foda naquele tempo específico. É. E você sai muito preparado naquilo. Então, às vezes, é melhor você fazer 5 desse, né?
É isso. Então, assim, vai num caminho de conhecimento específico, num caminho de conhecimento específico para complementar, né, aquilo que você está estudando. E só vai para um curso de extensão no momento, tipo do Chapoca, na hora que você fala o seguinte, cara, tô precisando, tipo... Ou aprender alguma coisa que exige...
Ter uma visão mais ampla.
É,
né?
Muito específico. Então, quando você precisa de reforçar networking. Porque
isso é legal
aí, pra isso, pós-graduação serve pra caramba, MBA serve pra caramba.
Então, isso é um negócio engraçado, né? Eu tava no curso há umas 2 semanas, né? Porque o programa é uma imersão. A cada 3 meses tem uma imersão. Vem gente do Brasil todo e tal. Teve alguém que tava comentando porque o tempo de almoço era mais longo. Era tipo 2 horas. E aí a pessoa tava falando assim, pô, mas esse almoço aqui, será que precisava disso tudo e tal? Aí, logo depois, a mesma pessoa falou assim, pô, esse tempo é bom, né? Porque a gente fica batendo papo. Eu falei assim, não se engane, isso é parte do curso. O almoço de 2 horas, ele é parte do curso justamente pra você poder ter esse tempo, interagir, bater papo, jogar conversa fora, usar repertório, né? Se aproximar de alguma forma.
Então, cara, eu super acho que as pessoas, o segredo é elas buscarem conhecimentos pra complementar aquilo que elas já estão fazendo. E aí, na hora que precisar de uma disrupção maior, aí ir pra um curso de extensão mesmo, uma coisa mais longa. Mas, em geral, cara... Se adquirir conhecimentos específicos, já vai te ajudar pra caramba e, em geral, te diferenciar muito das outras pessoas.
Eu acho uma dica boa também. Aprofunda. Então, por exemplo, eu quero conhecer sobre determinado tema. Estuda vários pontos de vista daquele tema. Eu vou ler 4 livros sobre esse tema, eu vou fazer um curso que tem essa visão e um curso que tem essa visão. Beleza, eu já me aprofundei mais. Não fica. Não entra de forma rasa, não. Quanto mais você aprofunda, porque se você fica mudando os temas também, agora eu vou aprender isso, agora isso, agora isso, agora isso, agora deixa eu voltar naquele. É melhor você gastar um tempo maior, com vários métodos diferentes para aprender aquele tema, que você consegue absorver muito melhor, cara. Impressionante.
E aí entenda o seguinte, se você trabalha com finanças e você quer fazer um curso livre de tarô, isso não é complementar, tá bom? Isso pode até ser repertório. Para outras coisas, mas isso não é complementar, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de você aprofundar, né, naquele tema ali. E
não vai te acrescentar. O bingo corporativo. Corporativo acrescenta. O bingo está aqui, isso é legal, é uma diversão.
Aliás, e falando em aprofundar, eu tenho que me aprofundar no orçamento da empresa do ano que vem. Tchau, Chapoca, da semana que vem.
Até mais, valeu.
Tchau, pessoal, até semana que vem.